Fala galera! Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje eu vou falar um pouco sobre um subgênero chamado Cyberpunk, que tem sido nos últimos anos o queridinho dos fãs da ficção científica. Se eu fosse fazer um resumo, o cyberpunk é um conceito que une o futuro e o avanço tecnológico com a violência, o desgastado e o marginalizado. É um futuro distópico que coloca máquinas dominando a vida humana, mas vamos desenvolver um pouco melhor essa explicação. E é importante, antes de começarmos, falar que existe ainda o universo steampunk, onde o grande diferencial é justamente a tecnologia. Nas histórias de steampunk, a tecnologia a vapor, steam em inglês, não foi superada, desenvolvendo-se mais do que todas as outras e sendo o grande invento da humanidade, enquanto a eletricidade fica em segundo plano. E temos também o biopunk, que é o universo voltado para a biologia sintética, ou seja, os personagens desse universo têm os seus corpos ou alguma parte deles modificado geneticamente. Mas isso pode ser assunto para um outro episódio. Vamos então ao cyberpunk, que é o tema de hoje. No século XIX, a irrupção das máquinas foi recebida na sua maioria com um otimismo, pois parecia que a produção industrial e os avanços técnicos que nos levariam à plenitude como sociedade. O escritor Oscar Wilde entendia que a máquina poderiam ser aliadas perfeitas para a emancipação da humanidade. 100 anos depois, surge uma corrente literária com uma visão distópica frente aos utopistas, o cyberpunk. Assim fica estabelecida a síntese de dois princípios, a cibernética e o vocábulo punk como sinônimo de rebeldia. Este movimento literário e a sua posterior versão cinematográfica se encontram enquadrada no gênero da ficção científica, e em suas histórias, a cibernética aparece como uma ameaça perturbadora e não como uma salvação. O universo cyberpunk deu seus primeiros passos nos anos 80, com os romances Neuromancer e Code Zero, de William Gibson. O subgênero continua com Carbono Alterado, de Richard Morgan, Maré Alta Estelar, de David Breen, e os legendários filmes Blade Runner, Matrix e O Exterminador do Futuro. Com o tempo, os mangás e os animes japoneses, assim como o setor de quadrinhos convencionais, apostaram em um neo-cyberpunk, como no caso de Akira e Ghost in the Shell. Mas o que podemos encontrar nas histórias de cyberpunk? O quadro de referência da ficção científica não se encontra num futuro distante, mas sim um futuro muito próximo ao presente, como algo que nos espera logo ali ao virar a esquina. Aparecem referências anti-utópicas e o modelo capitalista da sociedade apresenta uma versão ainda mais opressora do que nós já conhecemos. Parece bem impossível, mas o capitalismo consegue ser, sim, no cyberpunk, muito pior daquele que a gente já conhece. Tribos urbanas que se opõem ao sistema, uma atmosfera pseudo-apocalíptica, personagens dominados pela inteligência artificial, engenharia genética e multinacionais que substituem o poder político são suas características principais. A paisagem urbana é cibernética e ao mesmo tempo decadente, uma vez que encontramos grafites, luzes de neon nas cidades empobrecidas e tecnologias que afastam os seres humanos. O cyberpunk combina ainda várias tendências narrativas, como a gente pode ver no clássico da ficção científica do século XX, Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, por exemplo, assim como alguns romances policiais e outros semelhantes. O cyberpunk ainda aborda algumas questões de interesse filosófico. Os seres humanos serão dominados pela inteligência artificial? Somos capazes de dominar a tecnologia? O nosso ser individual será o mesmo quando a cibernética e a engenharia genética nos diferenciarem? Quando as experiências individuais forem coletadas em um chip, continuaremos sendo nós mesmos? E nos games, frequentemente usam o cyberpunk como fonte de inspiração. Alguns desses, como Blade Runner ou Enter the Matrix, são baseados nos filmes do gênero, enquanto outros, como Deus Ex, System Shock, Final Fantasy VII, Snatcher e as séries de Metal Gear, são trabalhos originais. Existem também vários jogos de RPG de mesa e eletrônicos, como o Cyberpunk 2013, Cyberpunk 2020 e o Cyberpunk V3, e até um GURPS Cyberpunk, publicado pela Steve Jackson Games. O Cyberpunk 2020, por exemplo, foi desenhado como um argumento e escritos do William Gibson, e até certo ponto com sua aprovação, diferente da produção que foi feita no jogo Shadowrun. Ambos jogos se ambientam num futuro próximo no mundo de a cibernética proeminente. Tem também o Netrunner, que é um jogo de cartas colecionáveis introduzido em 1996, baseado no jogo de RPG Cyberpunk 2020. Foi lançado junto a um popular jogo da realidade virtual chamado WebRunner, que permite que os jogadores ingressem em um mainframe de uma perversa organização futurista. A Iron Crow Enterprises lançou um RPG chamado Cyberspace, que pelas pesquisas que eu fiz se encontra esgotado no momento. E ainda sobre o Cyberpunk 2020, está previsto para novembro desse ano o lançamento de uma nova edição chamada Cyberpunk 2077, desenvolvida pela CD Projekt Red, que promete ser a maior e mais detalhada experiência audiovisual cyberpunk já criada. Diante dos trailers e da publicidade, o visual do jogo sofreu críticas por apresentar ser genérico demais, tendo o próprio William Gibson dito isso. No entanto, o jogo apresenta mecânicas revolucionárias, que é a possibilidade de customizar os personagens principal por dentro e por fora, mudando o visual e principalmente os implantes no corpo todo. O jogo apresenta diversas facções criminosas e grandes corporações ditando a verdade da fictícia cidade chamada Night City, e aqui vemos que Neuromancer ainda influencia as mídias atuais. E o jogo poderá ser explorado no mundo aberto. Além de grande imersão, o jogo oferece diversas maneiras de viver o contexto das missões apresentadas. Por conta do tamanho do projeto, o lançamento foi adiado algumas vezes, mas parece que já está tudo certo para novembro deste ano. O cyberpunk nasce como um movimento literário. É importante lembrar disso ao transpor os seus valores a outras mídias. Quando se fala em música, vale lembrar que não existe uma definição clara de como classificar o que é e o que não é música cyberpunk. Esse título é dado ao se identificar algumas características dos movimentos musicais que se assemelham a elementos dessa distopia futurista. Outra maneira é quando o artista se declara influenciado pelo movimento literário e faz composições em sua homenagem. Há um reflexo musical da influência do movimento cyberpunk que não se limita apenas à inspiração causada pelas obras literárias. Essas influências também podem ser detectadas vindas de outras fontes, como moda, filmes, quadrinhos e jogos, assim como de questões sociais e políticas, me arriscando até a dizer filosóficas, além, é claro, da cybercultura e dos avanços tecnológicos. A união desses diversos tipos de expressões criaram aquilo que conhecemos hoje como a cultura cyberpunk. Todas essas formas de mídia se influenciam constantemente, levando a música a se moldar conforme mudanças acontecem no cenário. Alguns filmes de ficção científica têm embalado canções que acabam por serem submetidas ao título cyberpunk. Não existe um padrão para suas composições. Elas acompanham o ritmo e a ambientação dos filmes, como no caso de Blade Runner. A mistura de música orquestrada com sintetizadores e uma trilha sonora é por muitas vezes arrastada e melancólica, se encaixando perfeitamente na proposta do filme, levando o espectador a reflexões desejadas. Um exemplo um pouco mais recente é o filme Chappie, que traz a dupla de músicos do Die Atwood como atores. Interessante notar como a banda surge representando uma nova onda para a rotulação de música cyberpunk, ao mesmo tempo que a banda se diz representante de um movimento de contracultura, exatamente como o cyberpunk podia ser visto em seu início, quebrando os paradigmas da literatura sci-fi clássica. A própria música eletrônica representa um avanço tecnológico para a composição musical. E tecnologia é sempre um ponto importante para esse tipo de ficção. O uso de sintetizadores permitiu o surgimento de diversos gêneros musicais novos. Em muitos desses movimentos encontram-se inclinações às influências do cyberpunk ou indicam ter tendências a temas futuristas, tais como o neurofunk, o industrial, o future pop e o agrotech. O Kraftwerk pode ser considerado a banda precursora de todas essas músicas eletrônicas, voltada para a cybercultura, merecendo os créditos pela sua influência na música do século XX de forma em geral. E para fechar, durante a pesquisa da pauta para esse episódio, eu descobri alguns HQs que trazem essa temática para a realidade brasileira, como o Periferia Cyberpunk, escrito pelo Rafael Fernandes, e Cangaço Overdrive, de Zé Wellington e Walter Giovanni, ambos editados pela editora Draco. E dando uma olhada no catálogo deles no site, outros vários HQs com essa temática tem lá também. Bom, eu falei aqui bastante sobre o mundo do cyberpunk em várias mídias diferentes, e para muitos, e para mim também, é um dos subgêneros mais legais da ficção científica. Falei rapidamente sobre o steampunk e o biopunk também, que acredito vai dar em breve um episódio próprio para cada um, pois achei muito material legal para falar sobre esses dois temas. Mas por hoje vai ser isso, meus queridos. Sigam o Viva Sci-Fi no Instagram, @vivasci-fi, e lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi!